Boa noite, sejam todos bem-vindos. Primeiro, eu quero agradecer o Poder Executivo do excelentíssimo senhor prefeito em exercício, Valdir Bianchetta, e a Secretaria da Educação e Cultura, através da secretária, que diz que não, que é secretária, mas está respondendo pela secretaria, e também a secretária da Fernanda Tapero, por ter nos cedido este espaço e o Coliseu para nós poder fazer as nossas sessões e o centro administrativo. Então, eu quero agradecer em nome do Poder Legislativo. Muito obrigado. Sobre a minha presidência, vereador Rogério Carlos Fedrigo, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 20ª sessão ordinária de 2019, com início às 19h30, do dia 17 de junho de 2019. Registro a presença dos vereadores Dirley Dama Cordeiro, José Carlos Bettinardi, Lucimar Zarpelon Magon, Marcos Antônio Marçaro, Olderês Maria Piazza Santin, Rogério Carlos Fedrigo, Vilmar Antônio Stefenão e Sérgio Antônio Massolini. Passamos ao compromisso de posse. Verificando o comparecimento da suplente convocada, passamos o compromisso e posse da senhora Ivane Mara Gagiola Dalla Rosa, vereadora suplente eleita e diplomada para a 14ª legislatura do município de Serafina Correia, e convocada para assumir no período de 17 a 30 de junho de 2019. Convido a suplente Ivane Mara Gagiola Dalla Rosa para que se dirija à mesa diretora para apresentar seu diploma expedido pela Justiça Eleitoral e sua declaração de bens. Comunico que foi entregue todos os documentos, atendidos todos os requisitos previstos na Lei Orgânica do Município de Serafina Correia e Regimento Interno da Câmara de Vereadores para o compromisso e posse da senhora Ivane Mara Gagiola Dalla Rosa. Peço à vereadora suplente Ivane Mara Gagiola Dalla Rosa que se dirija à tribuna para que, com o braço estendido e direcionado às bandeiras, pronuncie no microfone o seu compromisso em voz alta e se dirija à mesa diretora para assinar o termo de posse.
Prometo cumprir a Constituição Federal, a Constituição Estadual e a Lei Orgânica Municipal, observar as leis, desempenhar o mandato que me foi confiado sob as inspirações do patriotismo, da justiça, da lealdade e da honra, trabalhando para o progresso no município e o bem-estar do seu povo.
Nos termos da Lei Orgânica do Município de Serafina Correia e do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores, declaro empossada no seu respectivo cargo a vereadora suplente Ivane Mara Gagiola Dalla Rosa, eleita para a 14ª legislatura de Serafina Correia. Se pode, vereadora, tomar posse no seu lugar. Peço ao secretário que faça a leitura da ata número 24/2019, da 19ª sessão ordinária de 10 de junho de 2019.
Ata número 24/2019, sessão ordinária de 10/6/2019. Às 19h30 do dia 10 de junho de 2019, em sua sede no plenário da CIS sobre a Socol, a Câmara de Vereadores de Serafina Correia, Estado do Rio Grande do Sul, realizou a sua 19ª sessão ordinária em 2019, sob a presidência do vereador Rogério Carlos Fedrigo, presidente da mesa diretora, secretariado pelo vereador José Carlos Bettinardi, primeiro secretário da mesa diretora. Registraram presença os vereadores Dirley Dama Cordeiro, Lucimar Zarpelon Magon, Marcos Antônio Marçaro, Marcos Antônio Pereira dos Santos Vidimar, Olderês Maria Piazza Santin, Sérgio Antônio Massolini e Vilmar Antônio Stefenão. Havendo número regimental, O presidente determinou aberta a sessão ordinária, depois de lida pelo primeiro secretário. O senhor presidente declarou aprovada a ata número 23/2019 da 18ª sessão ordinária de 3 de junho de 2019. A seguir foi realizada a leitura do expediente. Matérias recebidas do Poder Executivo. Leitura do ofício gabinete número 243/2019, remesso para opinião técnica da assessoria jurídica e contabilidade e posteriormente remesso para a CCJRF e COFT, que encaminha o veto total ao projeto de lei número 50/2019, que abre no orçamento vigente e crédito adicional especial e das outras providências. Leitura do ofício gabinete número 244/2019, remessa para opinião técnica da assessoria jurídica e contabilidade e posteriormente remessa para CCJ e COFT, que encaminha o veto total do projeto de lei número 51/2019. Que autoriza o Poder Legislativo a custear planos de saúde aos servidores titulares do cargo efetivo e em comissões. Leitura do ofício gabinete número 250/2019, remessa para opinião técnica da assessoria jurídica e contabilidade e posteriormente remessa para CCJ e COFT o projeto de lei número 59/2019, que institui a política pública de inclusão digital aos moradores do meio rural, através do Programa Agricultura Digital e da outras providências. Leitura do ofício gabinete número 258/2019, remessa para opinião técnica da assessoria jurídica e contabilidade e posteriormente remessa para CCJ, RF e COFT do projeto de lei número 60/2019, que autoriza o Poder Executivo Municipal a fazer concessão direitorial de uso do prédio do Ginásio de Esporte e seu Gasperim, localizado no bairro Perim, e da outras providências. Leitura do ofício gabinete número 252/2019. Que responde ao pedido de providências número 15/2019. Leitura do ofício gabinete número 253/2019, que responde ao pedido de providências número 16/2019. Leitura do ofício gabinete número 254/2019, que responde ao pedido de providências número 17/2019. Leitura do ofício gabinete número 255/2019, que responde ao pedido de providências número 18/2019. Matérias recebidas de vereadores. Leitura do ofício dos vereadores da mesa diretora, remessa para opinião técnica da assessoria jurídica e posteriormente remessa para a CCJRF do projeto de resolução número 2/2019, que altera dispositivo no regime interno da Câmara de Vereadores de Serafina Correa para dispor sobre a atuação da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação junto à instrução dos projetos de lei dos orçamentos à fiscalização orçamentária. Leitura e após inclusão na ordem do dia, para discussão e votação da prorrogação da licença de vereador do vereador Nereu Hilário Rosseto, que requer prorrogação da licença do cargo de vereador para período de 17 a 30 de junho de 2019 para tratar de assuntos particulares. Leitura do pedido de informação número 7/2019, dos vereadores José Carlos Bettinardi, Nereu Hilário Rosseto, Olderês Maria Piazza Santin e Sérgio Antônio Massolini, que seja remetido ao Poder Legislativo uma relação dos gastos relacionados com a manutenção da frota municipal no ano de 2019 e no ano de 2017. Matérias recebidas de terceiros. Leitura do ofício número 32/2019, do Sindicato dos Municipais de Serafina Correa, que informa o afastamento da presidente Cristina de Oliveira Daros e apresenta a nova diretoria executiva aprovada na Assembleia realizada na noite de 30/5/2019, com os sócios. Leitura do ofício número 65/2019, do CONDICA, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, que convida para capacitação acerca da política proteção integral à criança e adolescentes e suas interfaces com a rede municipal e atendimento. Pronunciamento nas comunicações de líderes. Fizeram uso da palavra os vereadores Dilei Dama Cordeiro, líder da bancada do MDB, Sérgio Antônio Massolini, líder da bancada do DEM, e Olderês Maria Piazza Santin, líder da bancada do PP. E, em seguida, passou o seu grande expediente, com a seguinte ordem do dia. Aprovado por todos os vereadores, o projeto de lei número 39/2019, que dá nova redação ao artigo 3º da Lei Municipal número 3.302, de 23 de dezembro de 2014, que autoriza a implantação do programa Qualificar para Quantificar Mais, instituir incentivo à ensilagem e da outras providências. Aprovado pela maioria dos vereadores, o projeto de lei número 45/2019, que autoriza o Poder Executivo Municipal a auxiliar a Associação Comercial Indústrias de Serviços de Serafina Coreia, a Cisco, para a realização do Festival Gastronômico Fest Pizza 2019. Somente com o voto contrário do vereador de lei Dama Cordeiro e o restante com os votos favoráveis. Aprovado por todos os vereadores, o projeto de lei número 48/2019, que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar termo de convênio com a Associação de Turismo da Serra Nordeste, a Tua Serra, instância de governança oficial de reunião, uva e vinho e da outras providências. Aprovado por todos os vereadores, projeto de lei número 49/2019, que autoriza o Poder Executivo Municipal a auxiliar a Cooperativa dos Produtores de Leite de Serafina Coreia Limitada, Copelate, para a realização da 10ª Expo Copelate. Aprovado por todos os vereadores, projeto de lei número 52/2019, que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar termo de compromisso com a RGE Sul, Distribuidora Gaúcha de Energia S.A. Aprovado por todos os vereadores, projeto de lei número 55/2019, que autoriza o Poder Executivo Municipal a auxiliar a Cooperativa dos Produtores de Leite de Serafina Coreia Limitada, Copelate, para adequação do local utilizado para estacionamento da 10ª Expo Copelate, com a vista do vereador José Bettinardi, o projeto de lei número 57/2019, que abre um orçamento vigente e crédito especial e da outras providências. Aprovado por todos os vereadores, o projeto de resolução número 3/2019, que insere o capítulo 5º ao título 3º e artigo 108A e 108B ao regimento interno da Câmara Municipal de Vereadores de Serafina Coreia. Aprovado por todos os vereadores, a prorrogação da licença do vereador Nereu Hilário Rosseto, que requer prorrogação da licença do cargo de vereador para o período 17 a 30 de junho de 2019, para tratar de assuntos particulares. Após houve os pronunciamentos das explicações pessoais, fizeram uso das palavras os seguintes vereadores nesta ordem: Dilei Dama Cordeiro, Lucimar Zarpelão Magon, Marcos Vidmar e Vilmar Antônio Stefanão. A sessão foi encerrada na forma regimental de que, para constar, eu, José Carlos Bettinardi, determinei que fosse lavrada a presente ato, que será acompanhada da gravação do áudio, contendo a íntegra dessa sessão ordinária e, depois de distribuída em avulso, será assinada por mim, primeiro secretário, e pelo presidente da mesa diretora. Rogério Carlos Fidrigo, presidente da mesa diretora, José Carlos Bettinardi, primeiro secretário da mesa diretora.
Obrigado, secretário. Declaro aprovada a ata número 24/2019. Assegurando aos vereadores o direito de retificá-la por escrito. Matérias do expediente. Solicito ao secretário que faça a leitura do ofício gabinete número 271/2019.
O prefeito municipal em exercício, no uso das prerrogativas outorgadas pela Lei Orgânica Municipal, encaminho o projeto de lei número 61/2019, que abre no orçamento vigente, crédito adicional especial e de outras providências. Pela habitual acolhida, antecipo o agradecimento, respeitosamente, Valdir Bianchetti, prefeito municipal em exercício.
Encaminho para a opinião da assessoria contábil, posterior remessa para a Comissão de Orçamentos, Finanças e Tributação. Solicito ao secretário que faça a leitura do ofício gabinete número 273/2019, que anexa documentação ao projeto de lei número 60/2019.
O prefeito municipal em exercício vem por intermédio deste solicitar que sejam anexado ao processo legislativo relativo ao projeto de lei número 60/2019, que autoriza o Poder Executivo Municipal a fazer concessão de direito real de uso do prédio Ginásio de Esporte Irceu Gasperim, localizado no bairro Perim e da outras providências. As cópias das matrículas atualizadas do imóvel apensadas a este ofício. Respeitosamente, Valdir Bianchetti, prefeito municipal.
Matérias recebidas de vereadores. Peço ao secretário que faça a leitura dos ofícios recebidos de vereadores. Leitura do pedido de informações número 3/2019.
O vereador da bancada do Democrata, Sérgio Antônio Massolini, a bancada do Partido Progressista, vereador José Carlos Bettinardi, Marcos Antônio Pereira dos Santos Vidmar e Olderês Maria Piazza Santin, requer nos termos regimentais a apreciação e posteriormente remessa ao Poder Executivo, solicitando os seguintes pedidos de informação. Que seja admitida ao Poder Legislativo uma relação com a quantidade de pessoas aguardando consultas médicas e exames especializados, informando o tipo das consultas, o exame, o número de pessoas na fila, bem como a demanda dessas consultas. No aguardo de retorno, agradecemos e nos despedimos. Serafina Correia, 12 de junho de 2019. José Carlos Bettinardi, vereador do PP. Odereis Maria Piazza Santin, vereadora do PP. Marcos Antônio Vidimar, vereador do PP. E Sérgio Antônio Massolini, vereador do DEM.
Peço ao secretário que faça a leitura do pedido de informações número 9/2019.
O vereador da bancada do Democrata, Sérgio Antônio Massolini, a bancada do Partido Progressista, vereador José Carlos Bettinardi, Marcos Antônio Pereira dos Santos Vidimar e Olderês Maria Piazza Santin, requerem nos termos regimentais a apreciação e posteriormente remessa ao Poder Executivo, solicitando o seguinte pedido de informação. Seja remetido ao Poder Legislativo uma relação dos trechos em que foram realizadas pavimentações asfálticas, recapeamento asfáltico, pavimentação em paralelepípedos, meio-fio, passeio público e sinalização informando a quantidade de metros quadrados, com recurso federal e contrapartida informando o número de convênio, bem como o ano da realização e da execução de cada trecho de 2017 até a data atual. No aguardo de retorno, agradecemos e nos despedimos Serafina Correia, 12 de junho de 2019, vereador do PP, José Carlos Bettinardi, vereador do PP, Olderês Maria Piazza Santin, vereador do PP, Marcos Santos Vidimar, vereador do DEM, Sérgio Antônio Massolini.
Leitura do requerimento número 7/2019 da mesa diretora.
Rogério Carlos Fedrigo, José Carlos Bettinardi, Olderês Maria Pérez Santin, vereadores da mesa diretora na Câmara Municipal de Vereadores de Serafina Correia, requer nos termos regimentais e ouvido do plenário a apreciação do requerimento número 7/2019, que solicita a realização de uma sessão descentralizada no distrito de Silva Jardim, em 8 de junho de 2019, alusiva à comemoração de aniversário do município. Justificativa verbal, Serafina Correia, em 13 de junho de 2019, presidente Rogério Carlos Fedrigo, primeiro secretário José Carlos Bettinardi, segundo secretário Olderês Maria Piazza Santin.
Este requerimento será discutido e votado no grande expediente. Matérias recebidas de terceiros. Leitura do ofício circular número 39/2019, que convida para oficina Câmara Verde.
Assunto: convite para oficina Câmara Verde, programa Interleges. O presidente da Câmara Municipal de Novo Hamburgo, vereador Raul Cassel, tem a satisfação de convidar as câmaras municipais do estado do Rio Grande do Sul para a oficina Câmara Verde, que será realizada nos dias 27 e 28 de junho, das 9 às 16 horas, no plenário da Câmara Municipal de Novo Hamburgo, cartaz em anexo. O referido evento está sendo promovido pelo programa Interleges no Senado Federal e pela Escola de Legislativo da Câmara Municipal de Novo Hamburgo. E o objetivo é estimular a adoção de instrumentos de gestão para sustentabilidade e acessibilidade nas Assembleias Legislativas e Câmara Municipal, com base na experiência no Senado Federal, nas normas vigentes. As inscrições são gratuitas e limitadas e poderão ser feitas através do link Câmara Verde em Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Mais informações sobre o evento poderá ser obtida pelo e-mail e pelo telefone. Atenciosamente, Raul Cassel, presidente.
Passamos às comunicações de líderes. Vereador Sérgio Antônio Massolini, líder da bancada do DEM. Vereador Dirley Dama Cordeiro, líder da bancada do MDB. Vereadora Olderês Maria Piazza Santin, líder da bancada do PP. Com a palavra, vereador Sérgio Antônio Massolini, líder da bancada dos Democratas.
Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite, secretários. Boa noite a todos presentes. Eu queria registrar com pesar o falecimento de Ivanir Zilhoto. O rapaz estava muito bem preparado. Uma pessoa, é a filha do seu Antônio e da dona Odila Zilhoto, moram ao lado da Rádio Rosário, Rádio Odisseia. É uma pessoa que só fez o bem na vida. Ele pertencia ao Lions. Ele foi iniciado nessa semana como venerável mestre da loja Monte Sinai em Porto Alegre, loja maçônica Monte Sinai. Era um rapaz que era administrador de empresas e também estava advogando, como fez o curso de Direito. Estava fazendo curso de Inglês e MBA. Um rapaz preparadíssimo, com 64 anos, teve um AVC fulminante e faleceu. Então, ele era meu amigo particular. Toda vez que ele vinha a Serafina Corrêa, ele conversava conosco. E era tio daquela moça que bate fotografias dos ilhotos, filha do Romano, e daqueles meninos que vêm sempre aqui para as sessões. Só não vieram hoje em função do falecimento do tio. Então, quero desejar à família que se restabeleça o quanto antes da dor que estão sentindo pela morte tão rápida desse rapaz chamado Ivanir. Era isso. Obrigado.
Obrigado, vereador Sérgio Antônio Massolini. Com a palavra, vereador Dirley Dama Cordeiro, líder da bancada do MDB.
Presidente, eu acho que é a vereadora antes. Na ordem aqui está... A vereadora é a vereadora, eu sou por último hoje.
Está na pauta, está assim? Aqui a minha está. Tudo bem, então. Não tem problema nenhum.
Não.
Então, com a palavra, vereadora Alderês Maria Piazza Santin, líder da bancada do PP.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, aos secretários, o Herculano, nós temos a Piccolo, a Salete, a Suzana, responsável pela educação, nós temos aqui a suplente, a Evandra, né? Seja bem-vinda, a imprensa escrita, o FAEC, mesmo aqui embaixo, aqui nesse local, veio, muito obrigada por ter vindo, e aos demais, uma boa noite. Então, a família Zilioto, Ivanir Zilioto, meus sentimentos, uma pessoa jovem, né, que está indo, talvez tenha terminado o espaço dele aqui, né, a gente não sabe quando é a nossa hora de ir. Eu vou dizer o seguinte para vocês, que o pedido, o projeto da lei 60, eu vou pedir vista depois, porque nós estivemos conversando hoje com integrantes da diretoria da ASF, com o Paulo Grando e o Pedro Grando e Pedro Massolini da Silva, para tirarmos algumas dúvidas desse projeto. E na leitura do projeto, eles perceberam que não foi o que eles acordaram entre a associação e o executivo. Então, uma forma para eles resolverem essa situação, com o consentimento deles, nós vamos pedir vista desse projeto 60. Era isso, presidente.
Obrigado, vereadora Alderês Maria Piazza Santin, líder da bancada do PP. Com a palavra, vereador Dirley Dama Cordeiro, líder da bancada do MDB.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, a Evane, então, que está aí com nós. Desejar um bom trabalho, tá, Evane? Quero cumprimentar, então, a nossa amiga Piccolo, a Maria, no caso, mas conhecida como Piccolo, que agora faz parte do secretariado do município, a Salete, que está sempre aí com nós, o Herculano, a Suzy, cumprimentar também a imprensa que está aí, as demais pessoas que estão aí com nós também. Quero falar aqui, na verdade, um recado, que hoje, então, a partir de hoje até o dia 28, está aberto o prazo para o cadastramento dos estudantes técnicos e universitários para a concessão de benefício para o transporte escolar. Então, aí aos alunos, aos universitários, quem tiver conhecidos que possam transmitir a eles, que venham até a prefeitura fazer esse cadastramento, para que depois não aconteça de alguém ficar fora do recebimento, então, desses valores. Hoje, então, pela manhã, a Evane comentou comigo sobre a questão do asfalto do Camping Carreiro, que ainda não foi feita as melhorias. Eu conversei com a secretária Salete e ela então fez os contatos tanto com o pessoal da secretaria, como fez também com o coordenador aí de Passo Fundo, que se comprometeu então que essa semana vão fazer essas melhorias, que há mais de um mês eles prometeram para nós que fariam naquela semana também, vieram aí no gabinete do prefeito, e até então ainda não fizeram. Então hoje mais uma vez se comprometeram, porque alegaram que devido às chuvas nos primeiros dias e depois pela falta de material, eles não conseguiram fazer até então. Mas novamente se comprometeram, né, secretária Salete, que está aqui, que essa semana eles virão então aí para fazer essas melhorias. Então, Evane, como tu é lá do camping, transmita isso ao pessoal lá. Eu vi que no Face também o pessoal está cobrando, alguns dias atrás, cobraram nós vereadores, o executivo. Até eu disse a eles que não cabe ao município até então, isso é do Estado, mas que a gente tinha cobrado isso do pessoal do Dyer. O prefeito tinha estado em Porto Alegre fazendo essas cobranças, chamamos o pessoal aí, mas é bastante difícil. Todo mundo sabe que as condições financeiras do Estado não tem nem o que ser falado, né? Mas pelo menos esse tapa-buraco e mais algumas melhorias prometidas, segundo eles, virão aí nos próximos dias nos passar. Então, no espaço de líder, presidente, seria isso. Obrigado.
Muito obrigado, vereador Dirley Dama Cordeiro, líder da bancada do MD. Passamos ao grande expediente. Ordem do dia. Leitura dos pareceres da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e de Orçamentos, Finanças e Tributação ao veto total do projeto de lei número 50/2019. Peço à vereadora Alderês que faça a leitura do parecer do projeto de lei número 50/2019.
Matéria ementa. Veto total ao projeto de lei número 50/2019, que abre no orçamento vigente crédito adicional especial e dá outras providências. Relatório. De autoria da mesa diretora, projeto de lei número 50/2019, que abre no orçamento vigente crédito adicional especial e dá outras providências, foi protocolado no dia 13/5/2019, obteve parecer favorável da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação, sendo aprovado por unanimidade. No dia 21 de maio do mesmo ano, a redação final foi remetida ao Poder Executivo para sanção. No entanto, o prefeito municipal não sancionou o referido projeto e, no dia 4/6/2019, através do ofício gabinete número 243/2019, encaminhou à Câmara Municipal as razões do veto substanciadas na informação número 960/2019. Após publicidade no plenário em 10/6/2019, foi remetido para opinião da assessoria e contabilidade e após remessa para as comissões técnicas. Fundamentação. O veto e suas razões apresentadas pelo prefeito municipal encontram respaldo no parágrafo 1º do artigo 49 da Lei Orgânica Municipal, obedecendo aos prazos previstos, devendo ser apreciado pelo plenário na Câmara Municipal de Vereadores, conforme previsão contida no parágrafo 4º do artigo 49 do mesmo diploma legal. Quanto ao mérito acordada, a comissão que a proposição através vício contém vícios de iniciativa, posto que, apresentada pela mesa diretora, quando é privativa do Poder Executivo a iniciativa das leis orçamentárias, conforme prerrogativa que lhe é dada pelo artigo 165 da Constituição Federal. Opinião, assim, tendo em vista, trata-se o projeto de lei e visa a abertura de crédito adicional especial. Esta comissão opina pela manutenção do veto ante o vício de iniciativa apresentado. Ressalta-se que a apresentação do veto deverá seguir os procedimentos previstos no artigo 49, parágrafo 4º da Lei Orgânica Municipal, ou seja, no prazo de 30 dias, e que no quórum exigido para rejeição o veto é por maioria absoluta, ou seja, no mínimo 5 vereadores, com votação aberta e nominal. Com os votos favoráveis da vereadora Alderês Maria Piazza Santin, relatora, da vereadora Lucimar Zarpelon Magon, revisora, e do presidente, o vereador Sérgio Antônio Massolini.
Obrigado, vereadora Alderês. Peço ao vereador Sérgio que faça a leitura do parecer da Comissão de Orçamentos, Finanças e Tributação ao projeto de lei número 50.
Veto total do projeto de lei 50/2019, que abre no orçamento vigente um crédito adicional especial e da outra providência. Relatório. Da autoria da mesa diretora, o projeto de lei 50/2019, que abre no orçamento vigente crédito adicional especial e da outras providências, foi protocolado no dia 13/5/2019 e obteve parecer favorável desta comissão, sendo aprovado por unanimidade. No dia 21 de maio, a redação final foi enviada ao Poder Executivo para sanção. Todavia, o prefeito municipal não sancionou o referido projeto, remetendo ao Poder Legislativo as razões do veto, sendo remetida novamente para esta comissão, para opinião da assessoria da contabilidade e após remessa para comissões técnicas. Fundamentação. Quanto ao mérito, concordo com a assessoria jurídica e da proposição que contém vício de iniciativa, apesar da autonomia orçamentária que os poderes e alguns órgãos independentes possuem a competência de solicitar o crédito adicional especial, mesmo que em favor de outro poder, é o do Executivo. A Constituição Federal prevê que a iniciativa das demais leis orçamentárias, tal qual a iniciativa para a proposição de créditos adicionais especiais, é de competência privativa do Poder Executivo, na forma do artigo 165, parágrafo 8º, 167, 2, 3, 5 e 7, parágrafos 2 e 3, todos da Constituição Federal. Opinião. Assim sendo, tendo em vista, trata-se de um projeto de lei que visa a abertura de crédito adicional especial, essa assessoria opina pela manutenção do veto antes do vício que ela tem de iniciativa apresentada. Com os votos favoráveis do presidente José Carlos Bettinardi, do
relator, vereador Sérgio Antônio Massolini,
que sou eu, e do Marinho,
e do revisor,
Marinho.
Vilmar não tá, Antônio Stefano.
Eu tô, porque não está escrito aqui, entendeu?
Pois não. Todos os votos favoráveis.
Todos os votos favoráveis.
Ok, muito obrigado, vereador Sérgio. Algum vereador gostaria de se manifestar ao veto do projeto de lei número 50/2019? Passamos à votação. Vereadora Olderes.
Acato o veto.
Vereador Dirley.
Acato.
Vereadora Lucimar.
Acato o veto.
Vereador Marcos.
Acato o veto.
Vereadora Evane.
Acata.
Vereador Sérgio.
Acata o veto.
Vereador Vilmar.
Também acata o veto.
Vereador José.
Acata o veto.
Veto total ao projeto de lei número 50/2019, acatado o veto unânime. Leitura dos pareceres da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final ao projeto de lei número 53/2019. Peço à vereadora Alderês que faça a leitura do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final do projeto de lei número 53/2019.
Matéria ementa. Projeto de lei número 53/2019, que institui o órgão de imprensa oficial do Poder Executivo. Relatório. O projeto de lei apresentado pelo prefeito municipal em exercício tem o objetivo de instituir, como órgão de imprensa oficial do Poder Executivo, o quadro mural e o site da Prefeitura Municipal, já previstos na Lei Municipal número 2425, de 27 de novembro de 2007, que ora é revogado pela presente proposição. O projeto apresentado define documentos e atos que deverão ser publicados em atendimento às leis federais 8.666 de 93, 10.520 de 2002, 12.527 de 2011 e as leis complementares 101 de 2000 e 131 de 2009. Fundamentação. A iniciativa quanto à matéria encontra-se atendida, já que compete ao prefeito municipal organizar os serviços internos das repartições, pelo disposto no artigo 66, inciso 24 da Lei Orgânica Municipal, bem como a responsabilidade de publicar os atos conforme a previsão contida no artigo 87 e seguintes da Lei Orgânica Municipal. Opinião pelo exposto é pela viabilidade jurídica do projeto de lei apresentado. Com os votos favoráveis da vereadora Alderês Maria Piazza Santin, relatora, da vereadora Lucimar Zarpelon Magon, revisora, e do vereador Sérgio Antônio Massolini, presidente.
Obrigado, vereador Alderês. Algum vereador gostaria de se manifestar ao projeto de lei número 53/2019? Passamos à votação. Vereadora Alderês.
Aprovo.
Vereador Dirley.
Aprovo.
Vereadora Lucimar.
Aprovo.
Vereador Marcos.
Aprovo.
Vereadora Ivani.
Aprovo.
Vereador Sérgio.
Aprovo.
Vereador Vilmar.
Aprovo.
Vereador José.
Aprovo.
Projeto de lei número 53/2019, aprovado por unanimidade. Com vista do vereador José Carlos Bettinardi, passamos à votação do projeto de lei número 57/2019. Algum vereador gostaria de se manifestar ao projeto de lei número 57/2019? Vereador Dirley. Com a palavra, vereador Dirley.
Bom, eu também quis me informar sobre essa questão desse projeto e ver as necessidades que ele para a criação dessa rúbrica. Então, conversei com o secretário da Fazenda e outras pessoas. E então, o que me passaram é que o município possui um veículo que não atende mais às normas para ser para trabalhar com a questão da energia, né? E então, como a iluminação pública vem demandando de muito mais trabalho devido ao aumento de lotes e tudo isso, por isso a necessidade da compra desse caminhão adaptado com escada, com cesta isolada, enfim, vários itens que levam ao município a fazer essa aquisição desse caminhão. E também dizer que esse recurso ele já está nos cofres públicos, porém não sairá do recurso livre do município, até porque esses recursos eles são arrecadados com a contribuição da iluminação pública. Então, precisa-se desse projeto ser aprovado, até pela questão da segurança do profissional que trabalha com a questão da iluminação pública. Hoje existe um certo risco, mas assim as normas não eram tão exigentes. Hoje, pela mudança das exigências, é necessário que tenha a compra desse veículo para melhorar até o atendimento para a população. Então, eu também não tinha entendido muito na última sessão essa necessidade, por isso fui me informar e vi que realmente é necessário. Então, peço aqui a votação favorável dos colegas vereadores para que possamos fazer essa aquisição. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Dirley. Passamos à votação. Vereadora Alderês.
Aprovo.
Vereador Dirley.
Aprovo.
Vereadora Lucimar.
Aprovo.
Vereador Marcos.
Aprovo.
Vereadora Ivani.
Aprovo.
Vereador Sérgio.
Aprovo.
Vereador Vilmar.
Aprovo.
Vereador José.
Aprovo.
Projeto de lei número 57/2019, aprovado por unanimidade. Leitura dos pareceres da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e de Orçamentos, Finanças e Tributação ao projeto de lei número 60/2019. Peço à vereadora Alderês que faça a leitura do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final do projeto de lei número 60/2019.
Matéria ementa. Projeto de Lei 60/2019, que autoriza o Poder Executivo Municipal a fazer concessão de direito real de uso do prédio Ginásio de Esportes Irceu Gasperim, localizado no bairro Perim, e da outras providências. Relatório. Busca o Poder Executivo autorizar autorização legislativa para realizar concessão de direito real de uso do prédio denominado Ginásio de Esportes Irceu Antônio Gasparim, objeto de matrícula número 7.750, do Registro de Imóveis de Serafina Correa para a ASF, Associação Serafinense de Futsal, que será destinado obrigatoriamente à prática das atividades pertinentes às finalidades da entidade, conforme estatuto social que integra o presente projeto de lei. O imóvel será destinado na forma de concessão de direito real de uso pelo período determinado de 10 anos, sendo que após transcorrido o prazo, bem como o bem retornará ao município, sem que assista qualquer indenização à concessionária pelas benfeitorias realizadas. A concessão poderá ser rescindida pelo município a qualquer tempo, caso ocorra descumprimento por parte da concessionária de qualquer dos encargos, mediante comunicação com antecedência prévia de 120 dias para a desocupação do imóvel. Também a concessionária poderá requerer a rescisão a qualquer tempo, com no mínimo 120 dias de antecedência. Há previsão no artigo 4º dos encargos assumidos pela concessionária. Fundamentação. Cabe ao município, como competência privativa, administrar seus bens nos termos do inciso 9 do artigo 10, bem como autorização ou permitir o uso de bens municipais por terceiros nos termos do inciso 7 do artigo 66 e no artigo 101 da Lei Orgânica Municipal. O parágrafo 1º do artigo 98 da Lei Orgânica Municipal prevê que a concorrência pública pode ser dispensada quando o projeto for aprovado por maioria absoluta, quando o uso se destinar à concessionária ou serviço público, concessionária de serviço público às entidades assistenciais ou quando houver relevante interesse público devidamente justificado. O proponente, na exposição de motivos, justifica o interesse público. A matéria de concessão de direito real de uso na área municipal dependerá da prévia aprovação pela Câmara Municipal de Vereadores, conforme determina os termos do inciso 7º do artigo 34 da Lei Orgânica Municipal. Opinião. Assim, presente o interesse do município e frente às normas que regem a matéria é pela tramitação do projeto de lei 60/2019. No entanto, na redação final deve ser retificado o nome do prédio, objeto de concessão de direito real de uso para Irceu Antônio Gasparim. Observe-se também que, para dispensa de concorrência pública, a aprovação deverá se dar por maioria absoluta. Com os votos favoráveis da vereadora Olderes Maria Piazza Santin, relatora, da vereadora Lucimar Zarpelon Magon, revisora, e do presidente, o vereador Sérgio Antônio Massolini.
Obrigado, vereadora Olderes. Solicito ao vereador Sérgio que faça a leitura do parecer da Comissão de Orçamentos, Finanças e Tributação ao Projeto de Lei nº 60/2019.
Projeto de Lei 60/2019, que autoriza o Poder Executivo Municipal a fazer concessão de direito de uso do prédio Ginásio de Esporte Seu Gasperim, localizado no Barco Pirim, e da outras providências. Relatório. Diz o presente projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo autorização para concessão de direito real de uso à entidade ASF, Associação Serafinense de Futsal, inscrita no CNPJ 31.660.839.001.80, com sede nessa cidade, Serafina Corrêa, do prédio denominado Ginásio de Esporte Seu Gasparim, localizado na rua Padre Luiz Pedrazani, número 466, bairro Pirim, o qual será utilizado obrigatoriamente para as atividades pertinentes. O prédio em questão dará à beneficiária as condições ideais para melhor desenvolvimento de suas finalidades, bem como possibilitará uma melhor atualização, utilização do mesmo pela comunidade e um grande incentivo à prática de esporte. Fundamentação. Em conformidade com a Lei Orgânica do município de Serafina Correia, Rio Grande do Sul, a iniciativa está corretamente exercida, pois é de competência privativa do município administrar seus bens, adquiri-los e aliená-los, aceitar em doação e heranças e dispor de sua aplicação nos termos do artigo 10, inciso 9, e compete ao prefeito, nos termos do artigo 66, inciso 7º, autorizar, permitir ou conceder o uso dos bens municipais por terceiros. O artigo 34, inciso 7º da Lei Orgânica Municipal de Serafina Correia, Rio Grande do Sul, prevê que é de competência da Câmara Municipal autorizar a concessão de direito de uso de bens municipais. Opinião. Pelo exposto, opina-se pela tramitação do projeto de lei 60/2019 em análise. Com os votos favoráveis do vereador presidente José Carlos Bettinari, do vereador relator Sérgio Antônio Massolini e do vereador revisor Vilmar Stefanon.
Obrigado, vereador Sérgio. Algum vereador gostaria de se manifestar ao projeto projeto de lei número 60/2019?
Presidente, eu peço vista.
Concedida vista ao projeto de lei número 60/2019. Leitura do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final ao projeto de resolução número 2/2019. Peço à vereadora Alderês que faça a leitura do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final.
Matéria emenda. Projeto de resolução legislativa 2/2019, que altera dispositivo do regimento interno da Câmara de Vereadores de Serafina Correa para dispor sobre a atuação da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação junto à instrução dos projetos de lei dos orçamentos, à fiscalização orçamentária. Relatório. A mesa diretora do Poder Legislativo, através do presente projeto de resolução, busca autorização legislativa para inserir no regimento interno previsão referente à instrução dos projetos de lei dos orçamentos. Também a matéria visa a adequação das leis locais com base na emenda constitucional número 86 de 2015, que trata do orçamento impositivo. Cabe ressaltar, por oportuno, que já foi realizada alterações na Lei Orgânica Municipal com a inclusão do parágrafo ao artigo 124, inserindo a matéria, sendo necessária sua previsão no regimento interno para dispor quanto à sua instrução. Fundamentação. Quanto à iniciativa está o presente projeto de resolução em conformidade com o artigo 198, inciso 1 do regimento interno, posto que apresentado pela mesa diretora. Opinião, assim, diante do exposto, é pela viabilidade técnica e jurídica do projeto de resolução apresentado pela mesa diretora. Com os votos favoráveis da vereadora Alderês Maria Piazza Santin, relatora, da vereadora Lucimar Zarpelon Magon, revisora, e do presidente, do vereador Sérgio Antônio Massolini.
Obrigado, vereador Alderês. Algum vereador gostaria de se manifestar referente ao projeto de resolução número 2/2019?
Presidente, só um pouquinho para mim, para nós nos entendermos aqui do que se trata esse projeto, que não está bem claro para nós. Só um pouquinho, por favor. Presidente, por nós não estarmos entendendo direito esse projeto hoje, eu vou pedir vistas ao projeto até na próxima semana para nós nos inteirarmos melhor. Obrigado, presidente.
Concedida vistas ao projeto de resolução. Só um minuto. Projeto de resolução número 2/2019. Discussão e votação do requerimento número 7/2019 da mesa diretora que prevê a realização de uma sessão descentralizada no distrito de Silva Jardim no dia 8 de julho. Algum vereador gostaria de se manifestar referente ao projeto de resolução número 2? O requerimento número 7/2019, desculpe. Passamos à votação. Vereadora Olderes.
Aprovo.
Vereador Dirley.
Aprovo.
Vereadora Lucimar.
Aprovo.
Vereador Marcos.
Aprovo.
Vereador Evane.
Aprovo.
Vereador Sérgio.
Aprovo.
Vereador Vilmar.
Aprovo.
Vereador José.
Aprovo.
Requerimento número 7/2019, aprovado por unanimidade. Passamos neste momento às explicações pessoais. Por ordem de inscrição, conforme ordem abaixo, vereador José Carlos Bettinardi. Vereadora Lucimar Zarpelon Magon. Vereador Marcos Antônio Marçardo. Vereadora Evane Mara Gagiola Dalla Rosa. Não. Vereadora Olderes Maria Piazza Santini.
Sim.
Vereador Rogério Carlos Fedrigo. Sim. Vereador Sérgio Antônio Massolini. Vereador Vilmar Stefanão. Sim. Vereador Dirley Dama Cordeiro. Com a palavra, vereador José Carlos Bettinardi.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, nossa colega Ivane, que está assumindo hoje, em especial, e a todo o público que nos prestigia nesta noite. Há um tempo já que eu conversei com o secretário de obras pelo fato do calçamento aqui da Rua Pedregal, aqui, não só da Rua Pedregal, como outras ruas, se tem os pontos que estão com os paralelepípedos, os paralelepípedos estão altos, então você deslocou do local. Inclusive na frente da minha casa, na verdade, seguidamente eu boto o paralelepípedo aí, nos buracos. Foi uma roda assim, e eu vejo de noite, de madrugada, de manhã, eu escuto o pessoal chega aí, freia e bate embaixo aquela pedra aí. Então daqui a pouco vai sofrer um acidente, alguém vai cair, vai bater na ponte ali, vai furar um pneu aí, e não é só ali porque é na frente da minha casa, mas toda a rua do Pedregal ali, ela está bastante com problemas, e não só ali, em outros lugares, como eu estou falando, bairro Santim e outros pontos que eu citei, até conversei com ele pessoalmente, ele me disse que ele viria à tarde lá para ver, mas eu estou aguardando, na verdade, não é por de repente falta de tempo e tal, mas eu quero chamar a atenção, então disse para ele que eu nem iria falar na semana passada, mas daí como não foi dado essa atenção, me disse que mandava ainda, vou chamar a atenção em tribuna, porque muitas vezes a gente não chama atenção em tribuna, dizem, mas por que não falaram separadamente? Então eu separei, não resolveu, eu vou começar, tenho que chamar a atenção aqui. Antes eu vou conversar e depois eu tenho que chamar, porque o pessoal me cobra. E aí na frente da minha casa, eu estou aí tomando chimarrão, o pessoal passa e aí vereador, aí ó, o que tu está fazendo por nós aqui no bairro? Tu não foi eleito com nossos votos e tal e coisa? Então fica constrangedor para mim. Então é difícil, né? Então a gente, primeiramente a gente conversa e a gente chama atenção. Gostaria que você pudesse dar uma atenção especial, não só ali, já como vou repetir, em todos os calçamentos que tem esse problema, porque é perigoso e danifica o carro, danifica o pneu, roda, e isso é prejuízo para todo mundo que vai ter que gastar depois para repor isso aí. Também quero me justificar na pedida de vista da semana passada, como o Dirley falou, eu não tinha, o projeto não estava bem naquela noite, bem especificado do que seria, também fui me interagir hoje com o Luiz, que trabalha com o caminhão, não falei com ele diretamente, mas falei com pessoas ligadas, e falei com o pessoal da Secretaria de Obras, aonde ele me disse que ele já caiu por 3 ou 4 vezes da escada, né? Então ele me disse, pediu, não Luiz, eu disse, até me justifiquei, porque não foi por maldade que a gente pediu vista, só como o Dirley disse, não tinha sido bem esclarecido, então a gente foi em busca disso, e com certeza de extrema necessidade, porque normalmente a gente cobra aqui para trocar as lâmpadas, para fazer conserto de lâmpadas, então eu acredito que o caminhão estando em boas condições vai dar mais agilidade no trabalho, e não precisa fazer pedidos, igual o Moser me disse outro dia, que já era a 8ª vez que ele pedia para trocar uma lâmpada na rua Garibaldi. E eu, por sinal, tinha ligado 3 vezes para ele e ele 5. Né? Eu disse, mas Moser, uma hora dessas eles vão trocar. Então, acho que, de repente, agora com a troca do caminhão, também vai agilizar mais os trabalhos. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador José Bettinardi. Com a palavra, a vereadora Lucimar Zarpelon Magon.
cumprimentando, então, os colegas vereadores, as pessoas nominadas já pelo nosso colega, e dar as boas-vindas à Ivane. Então, hoje estamos num número um pouquinho maior, né, Ivane, de mulheres trabalhando na Câmara. Seja bem-vinda a esta casa. Queria dar os meus sentimentos, então, à Raquel, que está aí, pelo falecimento do tio dela. Estender a toda a sua família, Raquel. Queria parabenizar as pessoas envolvidas, então, com a festa junina de sexta-feira, um evento que tem se mostrado que agrada a população serafinense, né? Não é mais feito separadamente nas escolas, mas sim feito um coletivo, e que tem dado muito certo. A participação das pessoas está bem grande e está bem aproveitado, então, este evento. Parabéns, então, a todas as secretarias e secretários envolvidos. Eu queria comunicar que está tendo inscrições no CRAS para cuidador de idoso e técnicas de artesanato em palha. São dois cursos gratuitos. Eles não têm ainda a data que vão ser feitos, mas as inscrições já estão abertas, então, lá no CRAS. São dois cursos de 80 horas cada. Tomara que as pessoas aproveitem, então, essas duas formas até de se tornar uma renda para as famílias, para as pessoas que talvez estejam desempregadas ou buscando algo novo ou diferente para a família. Eu hoje fui até a Câmara e busquei, então, a resposta do projeto 34, que fala sobre a regulamentação, então, dos loteamentos populares. Eu fiquei abismada com tantas pessoas, com tantas casas que não têm habite-se nesses loteamentos populares. Eu queria entender por que ainda temos casas nos loteamentos populares Santa Lúcia, 1, Santa Lúcia 2, que não foram regularizados. Se isso já são loteamentos de longa data. O porquê que a administração passada não buscou a regularização disso? É uma questão, uma pergunta que ficou me batendo ali, e eu gostaria muito de entender isso. E eu vou tentar buscar mais informações sobre esse assunto, porque eu acredito que nós deveríamos ter tido, na administração passada, um maior cuidado com esse assunto. O porquê de tanta casa sem o habite? Aonde que está o erro disso? Aonde que está o problema disso? Então, durante a semana, vou tentar me informar melhor e entender melhor o que aconteceu sobre esse assunto. Uma boa semana a todos.
Obrigado, vereadora Lucimar. Com a palavra, vereador Marcos Antônio Marzaro.
Abro mão, presidente.
Obrigado, vereador Marcos. Com a palavra, vereadora Olderes Maria Piazza Santin.
Boa noite novamente.
Boa noite.
Aqui eu não cumprimentei o secretário de Finanças. Então, assim, dizer, presidente, que o papel do vereador, a função do vereador é de servir ao povo e não se servir do povo. É pensar com a sociedade e junto com ela decidir, presidente. Nós, vereadores, somos o elo entre a comunidade e o Poder Executivo. Não que a comunidade, não que o cidadão não possa ir até o gabinete. Tem que ir, tem que conversar, tem que falar para o prefeito, para o secretário, o que ele acha que poderia ser mudado na sua rua, no seu bairro. Nós também, o nosso papel é de fiscalizar os atos do governo, uma fiscalização externa, tentando que não tenha abusos excessivos do recurso público, que não tenha omissão, né? e que a população tenha o resultado de qualidade de vida. Esse é o nosso trabalho de vereador. Não é mandar arrumar uma calçada, que, por sinal, estão péssimas. Não é mandar arrumar o calçamento, que está péssimo. Do asfalto até aqui à escola, é só transitar que vocês vão ver. Então, não é nossa função. Assim como o vereador disse, ah, vereador, há um buraco aqui. Não é responsabilidade nossa. O vereador, através dos pedidos de providências, faz isso. Através do pedido de informações, a gente busca informações do que está acontecendo e de que forma está acontecendo. Assim como o projeto da Lei 34, nós estamos buscando mais informações. Porque se fizer um percentual, vocês vão ver a quantidade de pessoas que não fizeram a legalização da casa. E não foi por falta de projeto, não foi por incentivo do Poder Executivo. Se o Poder Executivo quer resolver esse problema, chama cada um, regulariza, vai lá no Pitini, resolve o problema e põe em dívida ativa. Ou faça o cidadão a pagar depois. Aí eu concordo. Mas e aí, quem construiu em área verde? Quem construiu em cima da calçada? Como é que fica essa situação? Por isso que nós estamos pedindo informações para que venha até o legislativo, que esse é o nosso papel, saber o que está acontecendo. Para saber cada um, cada cidadão aqui do Santa Lúcia 2, 1 e 2, que eu sei quem são as pessoas, no Alto do Paraíso, o problema que nós temos no Alto do Paraíso, que na administração passada foi resolvido várias casas que o município fez. Teve que resolver. No Macari. Mas eu gostaria que vocês analisassem, então, o loteamento Aparecida e Verdes Vales 1, que foram loteamentos da administração do Ademir. A inadimplência. Faça um percentual para ver. Tá? Não que não tenhamos trabalhado. Nós trabalhamos muito. Nessas pessoas que não regularizaram a situação, a gente foi de casa em casa. Muitos não têm dinheiro para regularizar. Muitas dessas pessoas, Santa Lúcia 1, 2, Alto do Paraíso, não têm recurso. Que quando iam ver quanto custava, desistiam. Então, falar é bem fácil falar. Então, só lembrando, inclusive, só lembrando que o papel do vereador é sugerir e não executar. Domingo, sexta-feira, teve o evento da Festa Junina na Praça. Então, assim, líder do governo, vereador Dirley, se possível, na próxima, que dê eu sou favorável ao evento, gosto de festa, sou favorável, só talvez o som um pouco alto. Então, teve muita reclamação, que foi até tarde, até às 11 da noite, às 23 horas, e reclamação das pessoas ao entorno, né, que o som era um pouco alto demais. Talvez, quando é um evento à noite, assim que se faça no ginásio, tem o Valdomiro Castro, tem o Irseu Gasparim, Gasparim, então que seja repensado essa forma de fazer esses eventos, mas dizer que eu sou favorável a eventos, sim. Uma boa noite.
Obrigado, vereadora Olderes Maria Piazza Santin. Repasso os trabalhos da presidência.
Concedo o espaço, vereador.
Boa noite, colegas vereadores, distinto público que nos prestigia, imprensa escrita, falada, secretários municipais e o público aqui que está nos assistindo esta noite aqui no auditório da Escola Leonora Marchioro Benanzier. Primeiro, quero te desejar boas-vindas, vereadora Evane. Seja bem-vinda entre nós por esses dias que você vai estar legislando junto a nós na Câmara de Vereadores. Sentimentos à família, através da Raquel Romano, estenda a toda a família Zilioto e Romano, sentimentos pela perda do tio Ivanir Antônio Zilioto. Também quero parabenizar a Associação Serafinense de Futsal. A equipe vem fazendo bonito no esporte e vem levando o nosso nome do nosso município, engrandecendo a nossa cidade com mais uma bela vitória no final de semana, 5-3, contra o Atlético de Candelária. Está em primeiro da chave geral do campeonato na Liga 3. Estava vendo hoje com 19 pontos. Então, parabenizar toda a equipe, atletas e diretoria e a comunidade e todos que estão envolvidos neste projeto. Nos enche de orgulho o nosso município. Dizer também muitas reclamações referente aos mosquitos borrachudos. Vereador, veja, é no Planalto, é na Aparecida, é no Bela Vista, está geral. Está um caos, os mosquitos estão assim, ó, pegando, valendo. Então, por favor, que o Poder Executivo, através da Secretaria Competente, veja isso, porque realmente a comunidade está pedindo que veja uma atenção muito rápida. Mesmo que venha um inverno aí, mas esses dias estavam terríveis, tá? Eu também quero fazer aqui um agradecimento à imobiliária Bedim e todos os patrocinadores, as pessoas, as entidades envolvidas e o público que prestigiou aquele belíssimo evento que foi no dia 9 de junho, a primeira corrida do bem. E dizer que eles, hoje, o Luizinho me passou os números, que essa corrida era um recurso revertido para a PAI. Um belo gesto nobre desta imobiliária que encabeçou este evento. E, por sinal, eu hoje estive lá, parabenizei e ele me passou os números. Eles passaram R$35.360 a PAI, sendo que R$22.900 eles receberam de patrocínios diretos de empresas. Patrocínios em material, R$4.000 que foram destinados diretos para a obra da PAI. Lucro com as camisetas, R$8.460. Tiveram, então, uma totalidade de R$35.360. Que belo evento para aquelas crianças especiais e para aquela PAI que tanto necessita para o seu desenvolvimento e um atendimento melhor, mais qualificado para essas crianças aí. E dizer também que também tive muita reclamação e já mencionei muitas vezes nesta tribuna, referente às calçadas, os passeios no centro da cidade. Lá está faltando lajes soltas, e tenho reivindicado e solicitado por muitas vezes, e por incrível que pareça, já tem lajes e pedras, que são pedras diferenciadas, que já estão quebradas e não estão mais. E isso também é uma solicitação, não é só do vereador Rogério, e sim da comunidade que se usa aqueles passeios e pedem, o vereador, por favor, interceda a nós junto ao Poder Executivo. Então, nós, como a vereadora primeiro falou, nós estamos aqui simplesmente para reivindicar e solicitar melhores condições para o povo que nos deu essa confiança de nós elegermos para estar representando eles no Poder Legislativo. Obrigado e uma boa semana a todos.
Devolvo os trabalhos, vereador.
Obrigado, vereadora Olderes. Com a palavra, vereador Sérgio Antônio Massolini.
Bom.
Boa noite novamente a todos. Na qualidade de vereador, me sinto em casa nessa comunidade. Meus nonos, meus avós, pais do meu pai, moraram muitos anos aqui no Gramadinho. Meu pai nasceu aqui. Foram um dos primeiros e mais antigos moradores. Depois venderam a propriedade para César Piccoli Filho. Os moradores mais antigos lembram do casarão do Piccoli. Os Piccolis eram proprietários de área no centro, e meus avós eram aqui, e eles permutaram. Então, a minha família, quando veio de fora, veio morar em Serafina Corrêa, exatamente no Gramadinho. Quando nós estávamos exercendo o cargo de prefeito municipal, muitas obras foram realizadas nesse e nos bairros próximos. Começo falando da criação da creche Santa Lúcia, a instalação do primeiro posto de saúde fora do SUS, que foi na casa do senhor Conferai, que, aliás, o SUS também foi na minha época, na nossa época. O bairro Santa Lúcia, existe porque compramos a área da família Rota e Belanger, onde pagamos com recursos da prefeitura, abrimos as ruas, separamos os terrenos por matrícula, individualizadas, para entrega aos moradores. Faltavam alguns detalhes, mas foram feitos pelo prefeito que me sucedeu. Fizemos 133 casas no bairro Rosário, com a participação dos moradores, de forma em mutirão. O pagamento foi zero para cada família. Concluímos a escola João Corso, que é um exemplo em Serafina Correia. Fizemos o centro comunitário do bairro Pedregal, que servia como escolinha e hoje é ocupado para a festa dos moradores. Fizemos diversas pontes no Pedregal, na Santa Lúcia, no Germano de Costa, o que possibilitou as pessoas se deslocarem com mais segurança. Colocamos paralelepípedo nos bairros Pedregal, de Costa, Gramadinha e Salete, sem cobrar absolutamente nada dos moradores. Fizemos o asfalto até o Mangone, na linha décima, e lembro que era, na época, estrada de chão, com poeira nos dias secos e com barro nos dias de chuva. Fizemos o ginásio de esporte Valdemiro Castro, que foi concluído e inaugurado com o prefeito que me sucedeu. E depois, quando eu fui presidente da Cisco, trouxemos a escola do Senai, que já formou muitos alunos, e hoje está instalado aqui bem próximo. E a indústria de conhecimento, através do SESI, que está aqui em frente a essa escola. Essas foram algumas obras que lembrei e anotei antes de vir para cá, para dizer que não viemos de mãos vazias nesses bairros, e sim com a mão carregada de quantidade significativa de obras que ajudaram a desenvolver essa região. Lembro que muitas pessoas foram que nos ajudaram naquela tarefa, como na Prefeitura Municipal, e entre os quais o nosso presidente fazia parte da administração como secretário. Então, quero dizer de que nós nos sentimos bem confortáveis aqui, até porque nós fizemos muitas obras aqui nessa região e estamos felizes por isso. É uma pena que não tem muita gente aqui para conhecer, porque muita gente, os jovens não lembram mais das coisas antigas. E isso tudo aconteceu há mais de 20 anos. Muito obrigado, boa semana a todos também.
Obrigado, vereador Sérgio Antônio Massolini. Com a palavra, vereador Vilmar Stefanão.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, plenário. Foi destacada aqui a presença do Silvio e eu quero destacar também a presença do Mano Schaefer, o vulgo negrinho, como eu chamo ele carinhosamente. Não é racismo, tá, mano? Sentimentos à família Zilioto, Raquel. Dá um abraço para tua avó, a Odila, uma pessoa muito querida, teu avô, eu gosto muito deles. E, infelizmente, a vida é assim. Como diz o Dante Ramon Ledesma, a vida é assim, como ela vem, você vai. O que plantas por aqui, amanhã tua alma colherás. É triste. Também a família Bósio, pela perda do Luiz Boggio, sobrinho da Capela São José, ao qual eu tenho uma amizade muito grande pelos filhos dele, onde eles já jogaram várias vezes futebol com a nossa turma. Então, a família Bósia também, os meus sentimentos. Fiquei surpreso com o pedido de vista do Projeto 60. Hoje eu estava falando com o pessoal aí, falei com o Tubaína, o Bacana, inclusive, que é o pai do Pedro. Eles estavam assim extremamente felizes que o projeto ia ser votado. Mas amanhã procurarei conversar com o Pedro o porquê que não agradou ao acordo do projeto 60, que é a cedência do ginásio. Para mim estava tudo certo, porém, vamos nos informar amanhã. Convidar a todos que sexta-feira vai começar as festividades do município, no bairro Planalto, haverá o torneio de bisca. Gostaria que todo mundo participasse, inclusive domingo também, Evane, vai ter lá na tua comunidade a festa, né, de São João, né, comunidade de São João, então interessante nós participarmos também dessa festa naquela comunidade. Parabenizar também a ONG Equilíbrio, juntamente com o Jeep Club e a Secretaria do Meio Ambiente, que andaram limpando rios e em 2 horas conseguiram encher uma caçamba de lixo. Parabéns ao ser humano. Não tem outra coisa, né? Não dá parabéns ao ser humano, porque foi há pouco tempo limpado todos os rios e agora já está de novo mais uma caçamba em poucas horas de lixo. É uma beleza, né? A comunidade de São Luís também, ontem, fizeram uma baita festa lá. Nós estivemos presentes e fizeram um evento muito bonito lá. Então, parabenizar a comunidade. Um problema que vem, muita gente vem reclamando, é os carros abandonados. E eu andei conversando com a Leuci Chiarello, que ela é a responsável, mas não é fácil. Existe uma lei, mas a lei é muito, muito vulgar, muito, ela não é rígida, entendeu? Não mexe no bolso desses caras, que abandonam os caras e deixam. Então, eu ouço muita reclamação, e acho que nós vamos ter que repensar e reformular essa lei, que é muito caro abandonado. Você fala muito em dengue, em mosquito, e esses caras aí, realmente, eles estão abandonados e está virado em larva, né? Evane, seja bem-vinda. Eu vi a tua mãe ali, faceira, né? É? Somos amigos de longa data. Tobias, teu pai. Seja bem-vinda e nosso carinho, tá bom? Boa noite. Até a próxima.
Obrigado, vereador Vilmar. Só vou abrir um parêntese. O projeto de lei hoje, ele não andou 60, Vilmar. Por que que não foi? Porque o inciso 11º, conforme a associação, não estava de acordo, tá? Eu posso até ler. A concessionária assume o compromisso de reformar os banheiros, vestiários, revitalização do espaço interno e externo, conforme o projeto a ser fornecido pelo Departamento de Engenharia da Prefeitura Municipal ou outro devidamente aprovado pelo município. Só por isso, mas nós também somos defensores do projeto para a ESF. Obrigado. Com a palavra, o vereador Dirley Dama Cordeiro.
Boa noite a todos novamente. Quero pegar um gancho sobre esse projeto também, então, e dizer que, certamente, a associação terá o bônus e também, certamente, terá algum ônus. Eu acho que terá que ser feito alguns investimentos por parte da associação também, no decorrer dos anos que eles permanecerem ali. Eu acho que, com certeza, algumas coisas terá que ser feito por eles. se eles realmente querem ficar com o ginásio, não vai ser só ir lá arrecadar, enfim, eu acho que vai ter que ter os investimentos também. Não pode uma associação se beneficiar do ginásio e o município o tempo todo ir lá fazer as reformas que têm que ser feitas. Eu acho que tem que ter um entendimento, se talvez não esteja ao contento deles, que seja conversado, como foi feito aqui o pedido de vistas, para não ser aprovado o projeto hoje, para ter essa conversa, mas eu acredito que tenha que ter esse entendimento do município também. O município vai colocar as suas regras também no projeto, para que o município tenha seus benefícios também, correto? A questão da festa junina, eu acredito que foi muito boa. Eu não tinha ouvido reclamação, mas aqui a vereadora disse que para ela já veio alguém comentar do som alto e tal, então alguma coisa para ser repensada na próxima festa, mas realmente uma festa sensacional. Um público muito grande, muitas pessoas participaram, era ruim até de caminhar, então eu acho que colocar num local fechado teríamos muitos problemas para conseguir acomodar tantas pessoas. Então, parabéns aos envolvidos, um baita evento. Eu ouvi aqui também a questão dos calçamentos, concordo, tem bastante calçamento com problemas no nosso município. Temos que ver essas questões. Ali na minha rua também o pessoal mais de uma vez pediu para... Me falou uma vez, fui comentar com o secretário, olha, vai demorar uns dias, me falaram de novo, tentei de novo, não consegui, dei de mão no picão, numa marreta, convidei alguns amigos... meus colegas vereadores, a Lúcia, Massaro, Marinho, veio de Morvan, prefeito Valdir, e fizemos lá umas melhorias, recolocamos as pedras, varremos, cortamos grama, demos uma organizada, que o bairro estava um tanto desdeixado naqueles dias. E eu acho que vamos fazer novamente esses mutirão. Hoje, conversando com o presidente do Jeep Clube, ele colocou... o pessoal do Jeep Clube à disposição para quando nós termos esse tipo de evento também para ajudar as questões do município. Eu falei a ele que as dificuldades financeiras do município elas são grandes e ele colocou a associação à disposição para quando o município precisar ser feita alguma atividade nesse sentido, eles querem colaborar. Então, eu acho que cabe a nós tomarmos alguma frente sobre isso aí e continuarmos essas melhorias que nós estamos fazendo aí nos finais de semanas. A gente pega aí uma equipe, nós vereadores da nossa bancada, junto com o pessoal aí do executivo, e temos feito algumas melhorias no município dentro das nossas condições também. E eu acho que então cabe aos vereadores também, às vezes botar a mão na massa, eu me coloco à disposição para fazer esse tipo de... Então, eu conversei com ele hoje, porque ontem eu fui convidado pelo pessoal do Jeep Clube para ir conhecer a próxima trilha aí, que vai ser feita aí dia 27 do mês que vem. Eles me convidaram a ir conhecer esse trajeto. Eu fui de manhã, aí almoçamos na Capela São Luís, e à tarde fomos conhecer o restante da trilha, até porque vai passar um projeto pela Câmara de Vereadores, onde... estava na minha comissão, eu não dei o parecer essa semana passada, vou dar na próxima semana, e provavelmente virá a votação na semana que vem. Então, eu quero comentar aqui alguma coisa sobre a educação infantil do nosso município. Quero passar aqui alguns dados, que foi falado aí da falta de profissionais e algumas coisas assim, nos últimos dias, aí até teve matéria de jornal. Quero dizer que o município de Serafina Correia ele está adequado tanto nas normas federais quanto nas normas estaduais da educação e também municipal. Então, não tem falta de profissional. O município hoje ele tem um total de 796 crianças na educação infantil e tem 148 pessoas concursadas para a educação infantil. Professores, atendentes, merendeiras, cozinheiras e serviços gerais. Nós temos um pequeno problema. Foi? Tá. Só um segundinho, presidente. Eu quero só comentar o seguinte, que esse ano até então, nós tivemos 1.381 falta. São justificadas, tá? O pessoal justifica as faltas com atestado e coisa e tal. Então, dá uma média de 230 faltas por mês, ou então 10 pessoas por dia faltam. Então é difícil para o município conseguir fazer essa adequação e contratar tantas pessoas assim a mais. Mas eu sei que a educação, presidente, tem tido um carinho muito especial com as crianças do nosso município e a cada dia vamos melhorar. Semana que vem eu complemento isso, presidente. Obrigado, uma boa noite a todos.
Obrigado, vereador Dirley Dama Cordeiro. Encerrados os pronunciamentos, convoco os vereadores para a 21ª sessão ordinária em 2019, que será realizada na próxima segunda-feira, dia 24 de junho de 2019, às 19h30, no auditório da Escola Leonora Marchioro Benanzier. Com a proteção de Deus, declaro encerrada a 20ª sessão ordinária de 2019. Uma boa noite a todos e uma boa semana.